Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Muito prazer, pra quem não conhece, eu sou a Gabi. Bem-vindo de volta ao EduzCast. E hoje eu estou com a minha amiga Jéssica.
Fala, pessoal! Tudo bem?
E com um convidado, vocês não têm noção. Eu vou me conter, porque eu sou fã. E porque, quem sabe, aqui no Eduz, eu trabalho numa vertical maravilhosa. Que, olha, tem um atendimento específico pra agências estrategistas. E o Rafa Assunção, é um estrategista, é pai também, né?
Pai de quatro. Quatro meninos.
Muito bem-vindo, Rafa, é um prazer te ter aqui.
Prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar aqui na Eduz, ter as portas dessa casa maravilhosa, que é uma grande parceira, não só do meu negócio, mas dos meus experts também, de tantos outros negócios, sempre disposta, disponível, e agora tô aqui, né, junto com vocês aqui, que abriram as portas para mim, é uma honra.
Ah, que máximo. Vamos trocar vários dedinhos de prosa hoje, hein?
Vai ser muito bom, muito bom.
E a gente já até perguntou aqui pro Rafael se a gente podia chamar ele de Rafa. Já é íntimo, né, Rafa? Então tá tudo certo.
É, me chamar de Rafael é meio estranho. Eu lembro da minha mãe me ficando brava comigo lá atrás. Rafael!
Já sai correndo, né? Então é essa a nossa intenção, vamos para Rafa mesmo, né?
É, pois é.
Rafa, a gente vai trazer vários contextos, como a Gabi trouxe aí nessa segunda temporada do nosso EduzCast. E a gente quer saber um pouquinho da sua jornada, como você começou, como que é a sua vida hoje, como era antes. Então a gente vai ter vários temas aqui, né, Gabi?
Sim,
que
a gente está evidenciando nessa parte do EduzCast as histórias além dos dígitos. Eu sei que são muitos dígitos, que é um cara de sucesso, um estrategista sagaz. Mas a gente quer saber muito da sua história para que isso sirva de inspiração e até motor para a galera que até vive o bastidor também, né?
Sim.
A gente tem traz vários participantes que trabalham no palco. Eu sei que você está talvez flertando ali em se posicionar e tudo mais, mas a premissa sua foi como estrategista aí no bastidor. Então eu queria trazer luz de como foi o começo da história.
Claro, claro, é uma honra pra mim contar essa história. Na verdade, eu não posso falar somente de quando eu comecei. Eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, gente, pra entender por que eu faço o que faço hoje. Eu costumo dizer que todo mundo tem uma inclinação natural, né? Como vocês sabem, eu tenho quatro filhas, né? A 01, ela tem um talento incrível pra fazer coisas manuais, pra fazer artesanato, pra desenhar, enfim, ela sempre teve esse talento. A 02, ela é do networking, né? Eu chego às vezes no condomínio, eu dou uma hora para ela voltar para casa e eu preciso ir atrás dela, porque ela tá sempre no meio da galera ali, fazendo a turma, né? A 03, ela é muito comunicativa, né? Ela acorda falando e vai dormir falando. E a 04, a gente ainda não viu a inclinação natural dela. Mas o fato é que eu não sabia disso, né? Com 8 anos de idade, a minha mãe me botou para vender geladinho. Eu voltei chorando e falei para ela que eu nunca ia servir para vender. Só que aí, aos 13 anos, eu trabalhava numa empresa que vendia peça para caminhão, e eu atendi o telefone e tinha uma promoção de ponta de estoque, e era simplesmente um clientão que nunca comprou com a gente e ele queria comprar uma peça. Eu estava sozinho na empresa, intuitivamente eu falei: a peça que ele quer, eu falei: já te passo um fax. Na época do fax. Intuitivamente, eu falei: a peça que ele quer, eu vou colocar aqui em cima com preço maior e as outras com preço inferior. Eu tava fazendo uma ancoragem sem saber. Foi de forma intuitiva. Eu falei: eu acho que. E eu subi o preço da peça dele. Aí ele me ligou em seguida e falou assim: por que que a peça que eu quero tá mais cara? Eu falei: se você levar. Eu tenho 27 peças no estoque, eu lembro até hoje. Se você me levar tudo, eu faço por tanto. Era 43 mil pedido. Né? Eu até fiz um post sobre isso, saiu errado, saiu 4 mil e pouco, mas foi 43 mil. Aí ele falou: tá fechado. Quando ele chegou lá, era eu, um menino de boné, bermuda, que vendeu através de um fax pra ele. Ele falou: cara, os vendedores externos já tentaram me atender e nunca venderam pra mim. Você me vendeu num fax, você vai ser um excelente vendedor. Aí eu: caraca, né? Enfim, depois eu comecei a entender que vendas era pra mim e tudo mais. Passou um tempo, vou resumir aqui. Eu fui vender carro. Trabalhei na Chevrolet vendendo carro um bom tempo. E sabe quando você monta o seu carro no site da montadora? Você entra lá na Chevrolet, na Hyundai, que seja, você quer montar a cor, para você montar o carro do jeito que você quer e você vê a imagem dele, você tem que fazer o quê?
Cadastro,
deixar o seu lead. Eu recebi esses leads como vendedor. Ninguém dava importância para eles. Mas eu era muito novo quando eu comecei a trabalhar com isso. Eu tinha 19 anos. E eu dava importância para tudo. Foi aí que eu simplesmente escrevi um e-mail para um cliente falando sobre o carro. Agendei com ele lá e vendi um carro por e-mail, trocando e-mail. Passou um tempo. Minha esposa, que já era do marketing, falou: você tem que aprender sobre copywriting. Isso era 2014.
Caramba! A Eduz nasceu em 2014. Caraca. Inclusive, estamos comemorando 10 anos. Oh. 10 anos da Eduz.
E, enfim, foi aí que eu comecei eu saí da concessionária, fui trabalhar numa empresa familiar e comecei a estudar copywriting e fazer isso de forma para renda extra, né? Para complementar minha renda. E eu descobri que eu tinha esse talento, na verdade, né? Antes disso, eu já entendi no ensino médio, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, eu não ia para as aulas de literatura, eu ficava escrevendo tudo que eu pensava e ligando os pontos e tal. E aí, enfim, eu descobri que eu tinha talento para escrever, talento para vender. E em 2017, comecei a fazer meus primeiros lançamentos sozinhos. Até então, participando com agências de mídia normais, escrevendo tradicional, né? Escrevendo peças de copy, depois fui para... em parcerias com outras agências, e agora, a partir de 2017, eu comecei a fazer meus primeiros lançamentos sozinho. E cá estou eu.
E a sua esposa, a Dani, ela era do marketing tradicional, então?
Sempre.
E hoje ela trabalha contigo?
Trabalha comigo na Disruptiva, ela tem também a expertise dela sobre personalidade e tudo mais, né? Mas ela trabalha comigo na Disruptiva, ela faz toda a parte administrativa. Eu sempre fui a criatividade e ela é a organização. Nós temos 4 filhas, e se você for na minha casa e achar algo fora do lugar, claro, quando as crianças estão brincando, tá tudo certo. Mas eu te dou um prêmio, porque não tem, entendeu? Porque a Dani é muito organizada. E claro que tem a 02, por exemplo, a Yasmin, ela né?
Também.
Como uma boa criança influente, ela tem o lado da bagunça dela, tá? Aquelas gavetas mais bagunçadas. Mas a minha casa mesmo é organizada, porque a Dani ensina isso, né? E ela, como uma referência... Claro, todas as crianças, e a mais velha é muito organizada, a 01, automaticamente as outras acabam seguindo, né?
Então, espelho, né?
É um espelho, espelho. Então a gente tem essa vertente, né? É bom que a gente se complementa.
Ah, legal que reflete também, né, na empresa.
Reflete,
né?
Total.
Toda essa organização em casa da sua esposa também reflete na empresa de vocês.
Totalmente, totalmente. A gente, nós trabalhamos com marketing, né, no mundo home desde 2017, né, imagina. Então a gente tem que conciliar bem para que não vire uma bagunça realmente. Eu não sou bagunceiro, mas eu não sou organizado.
E aí, exemplo, nesse inteirinho tem um limbo que...
Exatamente, então eu não deixo nada fora do lugar, mas a minha mesa, por exemplo, se tirar os meus papéis, que eu vou rascunhando as coisas, eu
é uma bagunça organizada.
É uma bagunça organizada, né? Então a Dani fala: como que você consegue, tal, não sei o quê. E ela é tudo organizada, totalmente sistemática nos processos, né? Então a gente consegue conciliar bem. Se não fosse ela, no caso... Você imagina, se ela fosse muito parecida comigo, eu acho que a gente seria um caos, né? Com 4 crianças e tudo mais.
4, imagina.
A gente consegue conciliar trabalho e casa.
Legal. E aí, até trazendo um pouquinho assim para o momento de... A sua esposa, ela começou com você, mas o início mesmo você foi sozinho. Depois ela veio em conjunto ou vocês deram a mão no comecinho mesmo, já na jornada?
Ela já vinha do marketing e eu da área de vendas, né? E aí eu comecei a entrar em alguns projetos, tudo mais. E ela trabalhando no marketing tradicional, em agências de mídia, de marketing, em multinacionais. Ela foi gestora de marketing de empresas como a Totos, por exemplo, né? E aí, quando a gente começou no digital mesmo a fazer lançamentos, nós começamos juntos.
Legal.
Né? Nós começamos juntos, né? Paralelo ao trabalho, né? Sempre como uma renda extra inicialmente, como todo bom empreendedor que começa, e, enfim, fazendo aquela renda extra, e nós começamos juntos e fomos escalando tivemos um momento onde nós pivotamos, né? Nós já fomos chamados para ser sócios de uma agência que na parte estratégica, né? A gente criava a estratégia de a Dani se especializou em estratégia de conteúdo, né? Então nós criávamos estratégias para profissionais da área da saúde na época, e eu continuava fazendo lançamentos, além de vender as estratégias também, né? E eu estrategiava lançamentos e vendia, porque eu tenho uma grande facilidade de vender. Então, tanto com alguns experts que eu trabalhei com em trabalhos onde eu não era a minha agência, era o Rafa estrategista. Uhum. Era o Rafa, sempre trabalhou assim. Eu sou o estrategista e o gestor do comercial. Porque eu sempre falo que marketing e vendas andam juntos. Então, eu desenho uma estratégia. Alguém, um gestor de projetos, no caso, vai garantir que a estratégia seja executada com todas as deadlines.
Uhum.
E eu vou estar lá acompanhando o time comercial. Porque eu sempre, assim, quando ninguém falava de time comercial, a gente já trabalhava com todos os lançamentos aí, com recuperação ativa, com time comercial e tudo mais. Isso lá em 2020, que o pessoal só abria e fechava carrinho, a gente já tinha um time, entendeu? Já tinha um time comercial. E hoje todo mundo faz isso, né?
Sim.
Todo mundo precisa.
É que 2020 foi um ano muito fértil pra gente do digital,
sim,
né? Tem muita cria da pandemia aí, a gente sabe disso. E aí o mercado meio que se readequou e a vida aconteceu, separou os homens dos meninos.
Exato.
E aí eu imagino que você tenha, tipo, acompanhado essa reorganização na vida. Como estrategista, vocês sempre precisam estar um passo à frente. Primeiro que vocês estão ditando estratégia no mercado, vocês estão criando,
sim,
novas estratégias. Para você, estrategista, isso é mais difícil do que, sei lá, trazendo para um... Não estou facilitando a vida dos produtores, tá? Não briguem comigo, eu sei que é difícil. Mas quando você é estrategista, você está à frente disso. Foi penoso, muito penoso?
Não, não foi, porque assim... Eu tenho uma grande facilidade de aprendizagem. Talvez esse seja o meu maior talento. Eu aprendo muito fácil. Apesar de que eu vinha no carro agora falando com o pessoal, com o Gui e tal, com o Edu, que quando eu comecei, por exemplo, a estudar o Fórmula, lá,
sim,
atrás, eu não entendia nada. De verdade. Eu chorei um dia e falei pra Dani, falei assim, amor, eu nunca precisei estudar pra uma prova. Só que isso aqui não vai entrar na minha cabeça. Entende? Eu achava muito difícil aquela monte de nomenclatura. Hoje isso é normal,
sim,
entendeu?
Uhum.
Por quê? Porque eu sou executor também, então com a prática isso foi acontecendo. Então hoje eu tenho uma grande facilidade de olhar para o que é simples, entendeu? E tentar fazer o que é mais óbvio. Para pensar, hoje todo mundo tem aqui um celular ou algum computador da Apple, enfim, você tem um iPhone aí. O Steve Jobs, ele simplesmente olhou pro que era mais óbvio.
Uhum.
Todo mundo, ninguém tinha um computador de mesa na sua casa. Eu vou vender um computador de mesa. Né? Olha aí, por exemplo, você deve ter Airbnb e Spotify pelo menos instalado. São soluções óbvias.
Necessidades, né?
Necessidades. Sim. Já assistiu a série do Spotify lá, Som na Caixa, na Faixa, né? Som na Faixa. Exatamente. São soluções óbvias. Então, o que eu digo como estrategista? Que ao invés de tentar criar um mundo megalomaníaco, e eu sou assim, o meu jogo começou a mudar e eu comecei a ter resultado de verdade quando eu comecei a simplificar as coisas e olhar para o que era mais óbvio. Eu tento... olhar para o que é óbvio e tornar ele cada vez mais óbvio. Porque são as soluções óbvias que mais vendem.
Uhum. E sabe o que é legal, Rafa? Até trazendo... Eu vejo que vocês têm um autoconhecimento muito grande, né?
Sim.
E aí, você acredita que esse autoconhecimento, ele te ajuda também a ser mais estratégico no seu dia a dia?
Total, total. Porque eu me conheço, eu sei os meus pontos fortes, os meus pontos de melhoria, como diz um expert, não são pontos fracos, são... Perdão. São pontos de melhoria. Então, eu olho todos os dias, ontem, antes de ontem, eu estava conversando com a Dani antes de dormir, a gente tem a nossa resenha noturna, né? Porque eu sou muito mais produtivo à noite. Então, ela estava falando exatamente, olha para esse ponto da tua personalidade, tá vendo? Ó, é isso, é assim que você tem que seguir, porque senão, né? Aí ela vai fazendo perguntas para mim e a gente vai se autoconhecendo, eu fazendo perguntas para ela e assim a gente vai se aprimorando. Mas, então, todos nós temos que olhar. Eu costumo dizer que a gente não tem que focar em habilidades que nós não somos bons. A gente tem que ficar cada vez melhor naquilo que a gente é bom. Entendeu? Não que a gente não deva, entenda-me, não é que nós não devamos aprender novas habilidades e tudo mais, mas desde que elas sejam complementares ao nosso principal talento.
Essa é uma dica boa para quem tá em casa, né?
Exatamente.
Uma ótima dica.
Desde que todas essas habilidades sejam complementares ao nosso... Ou uma habilidade que, de repente, por exemplo, eu vou jogar tênis, é um hobby que eu vou desenvolver e tudo mais, mas que é uma habilidade de saúde, é algo que vai fazer com que eu tenha o meu corpo mais forte. Nós precisamos de um corpo forte, nós precisamos de uma mente sã, nós precisamos de um coração puro e nós precisamos de um espírito inabalável.
Perfeito.
Entendeu? Então, para esse conjunto todo, nós precisamos nos autoconhecer. Então, é o segredo de tudo. Se eu não souber como que eu me comporto, e não só como que eu me comporto, mas o porquê eu me comporto dessa forma, eu vou ficar como um cego andando por aí sem saber para onde ir. Né?
É uma estratégia já, né?
Exatamente.
Rafa? É uma estratégia. Exatamente. Tem que se autoconhecer. Na Eduza a gente trabalha muito isso, né, Gabi? Na Eduza a gente tem né, como... um dos pontos aqui muito forte, trabalhar esse autoconhecimento.
Sim.
Porque a gente acredita
inclusive com
também,
perfis
né?
comportamentais.
Perfis. Sim.
Eu acredito que hoje, é que eu tô há muito tempo, não lembro, mas hoje eu acredito que o perfil, o DISC, né, os perfis comportamentais, faz parte do processo de seleção para os colegas Eduz.
Faz.
Tamanha importância. E a gente refaz semestralmente,
sim,
né?
Sim.
E o meu é uma loucura. Se meu psiquiatra diz que não, ou diz que fala que eu sou bipolar, porque cada semestre, esse semestre mesmo eu estou cautelosa. Então o meu executor, né, o meu dominante, já está muito pequenininho. Mas às vezes eu consigo entender. Meu, eu tô muito executora. Hoje de manhã foi assim, eu tava falando com o meu colega de trabalho, mandei 4 demandas pra ele me ajudar, depois eu falei, bom dia.
Saiu na frente, né, o executor dela.
Normalmente Sim. Eu sou assim. Primeiro eu faço, depois eu falo, você não vai falar bom dia? Ih, cara, eu esqueci.
Desculpa, não foi na maldade, né?
Não foi na maldade.
Mas é bom, eu acho que esse autoconhecimento e você refazer o tempo todo, pra você entender qual é a sua direção, né?
Exato.
Pra onde você vai, pra onde você precisa ir, o que você precisa fazer, né? Então esse autoconhecimento, e eu vi você falando aqui, trouxe muito, conectou muito com o que a Eduza acredita. Isso é muito legal. Aí eu já vou aproveitar esse ganchinho aí, Rafa, e trazer como foi o seu começo de jornada com a Eduza, né? Como tem essa conexão aí já de autoconhecimento, de até cultura, vamos dizer assim, né?
Sim.
Um feed cultural aí. Como
Sim.
que foi pra você essa relação? Como começou? O que te fez brilhar os olhos aqui?
Cara, eu havia acabado de voltar de Portugal. Minha esposa falou, eu quero ter a 03 no Brasil. Né?
Uhum.
A saúde lá não é igual aqui. A gente mora numa cidade. Eu sou de São José do Rio Preto. O maior hospital escola do Brasil tá lá. Né? Então é uma cidade que tem muitos profissionais da área da saúde. É uma grande referência.
Uhum.
Né? A região toda, né? Barretos, que é da região de Rio Preto, tem o maior hospital de câncer do Brasil, enfim. E aí ela ficou insegura, falou, vamos voltar. E nós voltamos. E aí eu tinha conta em outras plataformas já, né? Já trabalhava no digital. Fui abrir uma conta na Eduz. Quando eu abri a conta na Eduz, vocês fizeram um onboarding comigo com 4 pessoas. Uma para explicar cada área. Era aquele começo de pandemia e tudo mais, estava todo mundo meio home. E eu achei o máximo aquilo, né? E depois, alguns experts que eu fui fazendo parceria ao longo da jornada, 20, 21, 22, já trabalhavam com a Eduz também e fui agregando. Quem não era, eu trazia para a Eduz. Porque para mim, por exemplo, tem uma grande facilidade. Agora eu vou sair daqui, vou com a Marilica da Coráctico. Né? A gente tá num projeto juntos e a Marilica e o Nino também, o Nino veio. Né?
Legal.
E eu tenho uma grande facilidade de trabalhar com a Eduz, porque simplesmente igual a Marilica tava com um problema lá, ela precisava, tava com problema não, né? É uma solução na verdade, né, para vender um produto high ticket e tudo mais, tem uma questão de negociação, o Gui falou, precisa abrir o produto, cara, eu consigo fazer isso assim, ó, muito rápido, e isso foi o que foi me chamando a atenção. Depois, o atendimento. O atendimento da Edu sempre tem aquele encantamento, né? Eu não precisava nem falar com o gerente. Eu simplesmente falando com o suporte, eu já resolvia muita coisa. Né? Principalmente que a gente tinha um suporte black e tudo mais e tal. Já tinha um diferencial. Depois, né, com o atendimento da vertical de agências, aí virou must, né? Enfim, eu costumo dizer que eu sou eduzeiro, defendo a Edu até debaixo d'água.
Muito bom. É. Nosso embaixador do programa Partner.
Exatamente, é uma honra pra mim, um grande privilégio. No final do ano passado, a Thay e Gui, eles me chamaram pra ser embaixador, né, do projeto Partners de agências, e eu me senti privilegiado, realmente, né, tento fazer o possível para agregar cada vez mais, e eu sei que tem muitas agências que serão beneficiadas com esse projeto, que já estão sendo, que todo dia entra alguém novo, toda semana entra alguém novo no grupo, e tem uma troca de experiência muito legal, e só tá o começo, é só o começo, eu tenho certeza que o que aconteceu até agora, que esse começo, não é nem a sombra do que é de vir.
Sim.
Muito legal. E ainda vendo você falar um pouquinho antes da gente iniciar, você até falou nomes de alguns gerentes, né, que você já foi atendido. E o que é legal é ver a sua jornada, né, aqui dentro. Então você seguiu uma jornada do início mesmo, de cadastro de conta, de onboarding. Inclusive um beijo pra galera do onboarding, porque a galera domina muito aí.
Galera do onboarding.
Ganhou o coração. Incrível. E é legal, porque ver essa jornada, ver toda a sua história acontecendo, né? E a gente, lógico, a segunda temporada a gente fala muito de histórias mesmo, como a gente falou aqui, além dos dígitos de fato, e a gente trouxe uma jornada desde o início, de, cara, a gente tá aqui com você, né?
Sim.
Que você precisar, a gente vai dar a mão, e eu acredito muito nessa parceria.
Total.
E, obviamente, hoje você tá dentro do time de partners, como embaixador,
sim,
como a Gabi trouxe aqui.
Embaixador do programa. Ah, eu sou muito suspeita pra falar, né, da minha vertical. Eles estão tão perfeitos, os meus amigos, meus colegas.
Seu coração tá lá, né, Gabi?
O meu coração tá lá o tempo inteiro.
Não tem como. E até tem um evento que você participou também, né, do time ali de partners training.
Sim,
que
sim.
Tem alguns insights legais.
Que
ali,
é um dos,
né,
benefícios do programa. Né? Para você que é agência, que é estrategista, levanta a mãozinha, se seleciona, ou se você não tem cadastro no Eduz ainda, se identifica como estrategista digital, coloca lá quando você for criar a conta que você é um estrategista, para você já ter acesso a esse universo. A Eduz, desde a verticalização, ela está tentando entregar soluções mais pontuais para cada,
sim,
perfil de cliente. E a vertical agências para o estrategista, a gente está tentando entregar isso. E o programa é tipo, é um tudo envolto, perfeitinho. E o Rafa é a cara do programa agora, gente.
Eu falando do Partners Training, inclusive, hoje, a estratégia que eu sigo, pivotar a estratégia da minha própria agência, surgiu do Partner Training. O Partners foi um divisor de águas. Eu tomei algumas decisões a partir do Partners, até de trocas de parceria, sociedade, enfim, que surgiram a partir do Partners, que hoje eu vivo totalmente diferente, né? Eu tenho um estilo de vida de um pai de quatro filhas, com uma agência e tudo mais, que eu consigo conciliar muito mais e trabalhar menos e ter mais resultado, entende? Muito porque, meu, o Ivan Brickman é fantástico, né? Falei com ele essa semana, já tem outra edição aí do Partners para acontecer, e se eu fosse você, agência, de verdade, eu não ficaria de fora, porque é muito mais do que ter só uma agência. As pessoas, normalmente, elas estão acostumadas, principalmente quando elas entram no digital, a terem um produto e não a terem um negócio.
Perfeito.
E nós temos que evoluir a ponto de ter um negócio que tem previsibilidade de fluxo de caixa, que tem gestão, que tem processos, que tem tudo isso, entendeu? Que tem cada pessoa na sua função bem definida, né? Então, existem agências. Posso citar aqui, por exemplo, a Labs, o Claudião e o Denis são uma grande referência. Eles têm pouco,
eu amo
eles. Cara.
Incríveis.
De verdade, assim, eu sou um cara estrategista. Minha estratégia, eles até estavam falando, Rafa, você é muito bom em estratégia. Só que eles eram muito bons em processo.
Legal.
Então, foi isso que... Não só todo o conteúdo do Partners Training, mas a conexão, por exemplo, com eles, com a Marilica, com o Claudião e o Denis, com a Simone, com toda essa galera que foi da minha turma, né? Pensa numa turma top, né? Pensa numa turma top, esqueci o nome dela.
Com a Uber.
com a Uber. Meu, foi algo incrível, de verdade, que nos fez ter, que me trouxe a falar, cara, eu preciso realmente, eu sou muito bom de venda, sou muito bom de estratégia, eu vou lá, me garanto, se precisar eu entro no game, vou lá, eu já me vesti de Papai Noel para fazer pitch junto com o expert, perfeito, entendeu? Na hora do lançamento. Eu faço tudo isso, só que não era só a estratégia, eu precisava ter um negócio.
Uhum.
E o Partner Training me trouxe essa visão. A conexão, por exemplo, com o Claudião e o Denis, que tem aquela previsibilidade. Eu falei, cara, como que vocês conseguem fazer 5 lançamentos por mês com 6 pessoas no time? Processos.
Sim. Entendeu? A gente acha que é mágica. Não. Um pouco de insanidade, talvez.
É.
Mas é processo.
Exatamente. Exatamente. Eu sempre tinha, falando desse processo de achar o óbvio, né? Cada vez mais, eu comecei a olhar para estratégias que são óbvias, claro. Mas porque eu era uma pessoa que gostava de fazer algo muito megalomaníaco. De verdade, se a gente falar assim, vamos... Porque eu sempre fui assim. Por exemplo, na igreja, né? Frequento a igreja. Poxa, vamos fazer uma cantata de Natal. Beleza, deixa comigo. Vou botar um pônei andando na igreja.
Ideia?
Entrando dentro da igreja. Uma coisa maluca, né? Vamos fazer chover. Vamos fazer... Então...
Criativo.
Eu trouxe isso pro mundo dos lançamentos. Entendeu? Fazendo algo que era... Nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Mesmo tentando, falando, não, a gente tem que seguir a rota aqui, eu sempre queria fazer algo muito top, muito, entendeu? Isso é bom, mas entende que não adianta nada nós termos a estratégia sem a gente ter um fundamento.
Perfeito.
Entende? Então, se nós tivermos o fundamento e a base bem solidificada...
Sim.
A gente pode desenhar qualquer coisa em cima disso.
Que,
né? É a mesma coisa que construir uma casa. Na hora que chega na hora do acabamento, no momento do acabamento, que é aquele piso, o porcelanato, o mármore, os móveis. Isso são detalhes, são acabamentos. Sim. Só que se o alicerce não tiver bom...
Não vai.
Não vai. Não dá para começar a casa pelo telhado.
O Eugênio, inclusive, é que ele utiliza muito os princípios do padeiro, né? E eu acho que é exatamente o que você trouxe, o básico, né?
Sim.
O básico precisa existir, né?
Exato.
E aqui a gente fala muito sobre os princípios do padeiro, que é o básico que ele precisa existir para que a gente consiga,
total,
né, tocar. E até trazendo aqui muitos insights o Rafael já está trazendo. Um deles é, inclusive, quem está em casa, né? Se você tem um produto, você pode transformar em negócio, certo?
Sim, exatamente.
Então, se você tem um colega que tem um produto aí em casa, compartilha com ele esse link. Vai ter muita dica legal aqui. Ou até mesmo, gente, procura uma agência. A gente tem agências aqui fortíssimas, né?
Fortíssimas, agências parceiras.
Que pode te ajudar a transformar seu produto em um negócio. Então, não percam tempo. Inclusive, ative aí o sininho, porque muita coisa boa vai vir nos próximos episódios também, né?
É isso aí.
Rafa, depois do Partner Strength, você tem essa evolução gigantesca, né? E aí, a gente também viu que você já foi convidado até pela Eduz para palestrar em alguns... parceiros também.
Sim.
Falando aí um pouquinho sobre high ticket, né? Que,
exato,
esse a gente acredita muito que 2024 a gente tá falando muito sobre evento e high ticket, né?
Sim.
Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa experiência em palestrar aí, levar um pouquinho do seu conhecimento para os parceiros Eduz também, né?
Claro, claro.
E como que é essa tendência para 2024? Como que vem high ticket aí para nós?
Primeiro foi falando do convite, eu fui palestrar na Nonstop. E assim, até no Partner Training, o Ivan perguntou sobre quem as pessoas achavam ali referência. E eu falei no dia, por exemplo, várias pessoas falaram o Beto Atenhoff, eu vim do Coop e tal, acho, é uma grande referência para mim também, mas eu falei Joel Jota, por quê? Por causa da consistência. Você vai ver o Threads? cara, de verdade, eu não vejo ninguém postar aquilo, mas o Joel Jota tá lá todo dia. Todo dia o Joel Jota tá em todo lugar. Sim. Ele é consistente demais no que ele faz.
Uhum.
E, né, eu acompanho o Joel desde 2019 também, eu vejo essa consistência nele. E foi incrível, porque o Joel é um dos sócios da Nonstop. E depois que acabou a minha palestra, quem palestrou depois de mim? Quem foi lá dar uma palavra? Ele, o Joel Jota, a gente tem até uma foto lá com toda a galera que estava lá. E o mais incrível disso foi ver algumas pessoas emocionadas falando assim, em especial uma pessoa, um dos do CEO de uma das agências parceiras da Nonstop, me disse assim: você mudou minha vida com esse conteúdo. E ele estava super emocionado. E para mim isso é óbvio, né, assim, o que eu tinha dito. Mas para ele não. Porque ele estava sofrendo do mesmo mal que eu sofri. De ficar fazendo aquela coisa megalomaníaca de viver de lançamentos, aonde talvez eu vou ter ali com um cliente um faturamento a cada 2 meses ou 3, entendeu? E um ticket de 997. E eu vejo hoje muitos clientes, muitos experts, que tem um produto de 597 a 997, que simplesmente mudando a narrativa, oferta, entrega, o cara consegue mudar esse ticket para R$3.000 e usar uma estratégia, um funil muito mais simples e vender ele todo dia.
Tá pronto.
Com previsibilidade de fluxo de caixa. Então, é melhor, é bom fazer um 6 em 7?
Nossa!
Mas melhor ainda é fazer 6 dígitos todos os meses de forma previsível.
Com certeza. Isso. Tem o equilíbrio da vida e tudo, né?
Total.
E o high ticket, a estratégia do high ticket, ele vem pra isso também.
Exatamente.
Né? Pra você conseguir ter essa previsibilidade. E automaticamente a gente fala só número, só estratégia, só... Não, tem um equilíbrio. O high ticket, ele vem também pra um equilíbrio da vida pessoal.
Total.
A gente fala muito sobre isso. Que a previsibilidade, ela também nos traz tranquilidade da vida, né?
Muito.
Rafa, e aí, como que é pra você nesse quesito, né? A gente falou um pouquinho antes também.
Sim.
Sobre o equilíbrio, você até a sua esposa iria vir junto.
Total.
Com você. Então, a estratégia que vocês utilizam hoje dentro da agência de vocês, como que é vincular ela à vida de vocês? Você trouxe um pouquinho ali no começo para nós, queria que você contasse um pouquinho para o público que está em casa também, como que é esse equilíbrio, Rafa?
Sim. Bom, eu tenho 4 filhas. O fato é que em alguns momentos da minha vida, não foi só no digital, eu sou workaholic, por natureza. Eu já trabalhei muitas vezes, muitos dias seguidos, até meia-noite. Até porque eu tenho mais, eu sou mais produtivo à noite. Eu me reconheço. Então, mas nesse lance de lançamentos e tudo mais, eu fiquei muito tempo fora de casa. E mais uma vez, né, eu não estava vendo as minhas filhas crescerem. E eu me fiz uma pergunta: existe um jeito mais fácil de fazer o que eu faço? Existe um jeito mais simples? E aí foi que um dia eu já vim estudando grandes referências no mercado, né, pessoas que são meus mentores, também nós temos mentores, né? E eu olhei e falei: cara, esse é o grande lance. Olhei para minha própria história e eu vi, como eu disse aqui, né? Eu tinha facilidade de vender produtos de alto ticket. E aí eu parei para pensar e falei: cara, existe um jeito mais simples de fazer. Existe. Aí eu vi um dia um cliente que me chamou, sempre quis que eu lançasse ele e tal. Eu falei: cara, o cara não tem audiência, eu vou lançar, porque, né, eu sempre deixei muito dinheiro na mesa com pessoas que tinham boas metodologias, mas não tinham audiência. E aí, no fim das contas, eu ia me matar para vender um produto de 597.
Uhum.
Porque eu dou sangue, de verdade, né? Eu dou sangue. Tá? O carrinho vai abrir 5 horas da manhã, tá o Rafa lá. Antes disso era meia-noite e tava organizando. Ah, o Rafa lá, então eu já não durmo normalmente. Dia de lançamento, então, né? Aí eu parei para pensar e eu vi esse cliente que tinha uma baita metodologia, que formou muita gente, que tava lá simplesmente numa plataforma vizinha tentando vender por 597. E o cara, eu falei assim: você vai mudar a narrativa, oferta, entrega. E esse infoproduto vai ser uma mentoria produtizada, né? Onde você não vai ter que ficar ali entregando muito, mas toda a base teórica vai estar lá gravada e você vai entrar para dar a direção, porque esses caras, eles não veem o gravado, Mas se ele souber que tem uma direção específica para aquela metodologia, ele vai ver. Entendeu? É aí que o jogo muda. Porque ou era a mentoria onde o expert ficava se matando de entregar, ou era um infoproduto gravado. Uhum. Por que não unir os dois? Não fui eu que inventei isso. Eu só já vi alguém falando sobre isso. Inclusive, tô em mentorias de pessoas que fazem isso. Eu achei essas pessoas. Eu falei, cara, eu preciso aprender com eles. Fui, busquei, tudo mais. E aí passei a desenvolver essa estratégia, obviamente colocando a minha visão, colocando a minha experiência, mudando alguns pontos. E o mais louco é que eu já tinha criado uma estratégia muito parecida com essa, né? O ano passado, eu desenhei uma estratégia assim, só que era uma estratégia para vender qualquer produto.
Uhum.
Só que eu vi que ela servia muito mais para vender um produto de ticket maior. E da onde vem a história do high ticket, né? Se você olhar para... Eu até falei isso na minha palestra no Non-Stop. Se você olhar, digita lá na... Coloca no Google, Master Plan da Tesla. Uhum. Você vai ver que desde 2016, o Elon Musk tem o mesmo Master Plan. Que era, vou criar a Tesla assim.
Uhum.
Vou criar um produto de alto valor para um público menor. Com o lucro desse produto, eu vou criar outro produto com um preço menor para um público um pouco maior. E ele, ao invés de criar um produto, igual todo mundo fala, você tem que criar um produto de 97, depois outro de 497, depois outro de 997, até você chegar lá, você já sofreu vendendo um produto pequeno. Para pensar, para faturar 100 mil, quantos produtos você tem que vender de 97?
Sim.
Agora, para faturar 100 mil, quantas mentorias de 3 mil? Ou mais, 3 mil no mínimo você tem que vender. São 34 só. Eu só preciso de 34 vendas no mês para fazer 100 mil. Eu não preciso me matar. E 34 vendas tá ali, ó. É muito mais plausível. Entendeu? E aí sim, eu não fico me matando. Sem contar que, tudo bem, tem toda a metodologia do perpétuo, não sou contra.
Sim.
Né? Mas, na mesma medida que eu vendo esses produtos de ticket menor, eu gasto.
Uhum.
Né? E às vezes o CAC fica quase o preço. De venda do produto.
Perfeito.
Entendeu? Então.
E o ROI, às vezes, ele não fica tão.
Cadê? O ROI negativo. ROI negativo.
Aí é chorar, né?
É chorar. Por exemplo, se hoje, de verdade, faz um teste. Coloca. Se você mudar a narrativa, oferta e entrega. O seu produto custa 3 mil e você colocar o preço de um ticket, eu tenho certeza que você fecha 10 clientes.
A galera agora em casa ficou curiosa.
Oh, o desafio tá lançado, galera.
10 clientes. São 30 mil a mais, pô. Você colocou 3 mil, voltou. ROI 10. Entendeu?
Faz o desafio e aí depois vocês vão lá no Instagram do Rafa e comenta lá, manda direct. Tá aqui no box, na descritiva do vídeo. Eles falam, olha, eu fiz o desafio que você lançou lá no Educast. Deu bom.
Pois é. Pois
tenho certeza que era bom, né?
Exato. Não tem como dar errado. Óbvio que... Tem um fator muito importante. Eu sempre costumo dizer, essa é uma big idea que eu sempre vou defender, que nada vende mais do que a verdade, né? E eu tenho alguns haters em relação a isso, mas essa é a grande verdade. Mas por que nada vende mais do que a verdade? Porque é o seguinte, ó. Você pode, como expert, tentar... não tô falando que isso é errado. Mas você vai lá, tenta fazer um curso de oratória. Mas só a oratória por si só não vai resolver. Você vai lá e tenta fazer um curso de estratégia. De funil, isso tudo não vai resolver. O que vai resolver é você conhecer a sua personalidade. Ah, eu vou usar tal arquétipo. Se o arquétipo que você usar não for condizente com a tua verdade, que é a tua personalidade, todos nós temos um conjunto. Nós nascemos com temperamento, que é biológico. Até os 7 anos nós desenvolvemos, através do filtro que veio desse temperamento, a nossa personalidade. E aí as variações do nosso comportamento.
Uhum.
Então nós temos temperamento, personalidade, comportamento. Todo mundo é formado por esse TPC. Se você entender quem você é e como você deve se comunicar para se comunicar de verdade, não adianta. Às vezes o expert, ele é um cara que ele é mais introspectivo e ele tenta ser um cara que ele não é. Sabe onde vai durar isso? O cara vai se matar daqui a pouco, entende? E tá tudo bem, ele só tem que se comunicar com a verdade dele, do jeito dele, e pode sim, aí sim o curso de oratória vai fazer sentido, porque vai potencializar a comunicação dele.
Sim.
com o arquétipo que faz sentido com a personalidade dele, aí sim, esse cara consegue construir um mecanismo único, um mecanismo de atração que vai captar clientes mesmo de verdade que se identificam com ele.
Perfeito.
E eu vou falar com o público certo, eu vou ter a oferta certa ajustada para esse público, eu vou conseguir vender mais com menos esforço, simplesmente sendo quem eu sou, sem ter que inventar roda ou ter que imitar ninguém.
E aí tá o autoconhecimento, né?
Exatamente.
Pra eu saber quem eu sou e pra onde eu vou, né?
Exatamente.
Perfeito.
Total.
E até olhando, Rafa, pra tudo isso que você nos trouxe agora, qual os aprendizados? Desde o Rafa lá de 8 anos, né, que você falou que sua mãe levou ali pra você um vamos vender, e você não tava ainda na vibe do vendedor, vamos dizer assim?
Sim.
Quais os principais aprendizados de lá, né, dos 8 anos lá atrás até hoje? Quais os principais aprendizados para você estar onde você está hoje? Até para dar como dica para quem está em casa.
Primeiro deles é que vender caro e vender barato dá o mesmo trabalho, né? Aliás, vender caro dá menos trabalho do que vender barato. Porque quando você vende para um público de grande massa, né, você tem mais problemas. Porque ele é um público que tem menos nível de consciência. Quando você vende para alguém que já tem nível de consciência, né, e você não precisa ter aquela jornada imensa de aumentar o nível de consciência do cliente, né, você já fala com um público que já tem um nível de consciência daquilo, você consegue ter mais resultado. Entende? Isso serve desde lá de trás. Por quê? Porque se você me der uma bique, eu vou ter dificuldade de vender. Eu sou esse cara, agora você me dá uma mão blanca, porque tem valor agregado, eu vou falar com um público diferente, entendeu? Eu não tô concorrendo com todo mundo. Uhum. Então eu sempre falo isso para os experts. Às vezes os experts querem se posicionar muito para a grande massa. Eu falo de verdade, se você se posicionar acima, você vai conseguir pegar até o público que tá aí embaixo, entendeu? Uhum. Porque vamos supor, né? Um exemplo de um expert aqui que eu tive, né, até trazendo esse paralelo desde lá de trás. Tudo é uma questão de posicionamento. Uhum. Eu tive uma expert que ela é uma das maiores nutricionistas do interior paulista. Ela já atendeu 100 mil pessoas individualmente no
Caramba.
Presencial. Tá.
Incrível.
Por alguns motivos que não deu fit em alguns outros motivos com outras pessoas do time dela, mas eu lançaria ela de novo, porque ela é muito boa no que ela faz.
Legal.
Só que eu sempre falei isso pra ela. Ao invés de você emagrecer pessoas, se posicione como a mentora das nutricionistas. Porque você é tão referência na nossa região, que inclusive se formam milhares de nutricionistas todos os dias, já que a minha região lá é muito rica na área da saúde,
uhum.
que eu tenho certeza. Eu falei, eu paro agora, rasgo o nosso contrato. Se não tiver no seu direct várias nutricionistas querendo aprender com você. E ela falou, é verdade, mas eu acho que não é por aí e tal. Então, eu vou perder esse público. Não vai, porque se você se posiciona como o mentor dos nutricionistas, todo mundo vai querer ir aonde?
Vai ter público.
Então, o público lá de baixo vai acabar
Sim.
continuando indo na sua clínica, entende?
Posicionamento.
O posicionamento muda tudo.
Uhum.
Ele dita quem eu sou. E ao invés de eu ficar simplesmente seguindo uma tendência de mercado, eu posso criar o meu mercado.
Incrível.
Simplesmente quando eu me posiciono igual o Elon Musk fez, eu vou criar e ainda vou criar esse carro a bateria. Doideira, né? Ele ditou o mercado, criou um carro elétrico. Entende?
Sim. É acreditar também no seu
acreditar.
Em você, no seu produto, certo? Seu negócio.
Total.
E daí você consegue trazer o seu posicionamento. E aí você abrange todo mundo, não tem como.
Essa questão de acreditar é muito importante, porque a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, eu já tive muitas ideias que eu falei, isso aqui é besteira. Depois eu vi alguém fazendo a mesma coisa porque eu não fiz. Falei, cara, olha isso, o cara deu certo na minha ideia, parece que ele roubou minha ideia, igualzinho. Não roubou, é alguém, as ideias estão aí, elas acontecem.
Sim.
Se eu não fizer, outro vai fazer, então faça o seu óbvio e vai.
Perfeito.
Entendeu?
Ou
Teste.
Então se você tem uma dificuldade até pra dar start nesse negócio, tá enguiçado, sabe aquela parte que você tá travada? Às vezes agregar um estrategista parceiro faz sentido
total.
No momento que você tá vivendo.
Total, Perfeito. Total. Aliás, ninguém cresce sozinho.
Não.
De verdade.
Sim.
porque eu sou profissional dos bastidores, né? As pessoas que trabalham comigo sempre falam, Rafa, por que você não se lança e tudo mais? Mas, de verdade, vai chegar esse momento. Mas, de fato, eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores porque eu gosto de ver as pessoas na sua melhor versão.
Uhum.
Eu sempre vou ser o cara... ninguém nunca vai poder falar isso do Rafa. Tem um livro chamado As 48 Leis do Poder. E a lei número 1 é... Não ofusque o brilho do mestre. Eu tenho muita facilidade de falar. Eu poderia, talvez, pegar um expert que não tem tanta facilidade de falar e ofuscar esse cara. E muitas vezes eu dividi palco com os meus experts, mas sabe o que eu faço pra eles? Eu levanto a bola pra eles baterem pro gol. Porque eu amo ver esses caras vivendo a melhor versão deles. Entendeu? Tanto em eventos presenciais, que é outra estratégia de high ticket, e uma coisa que eu sempre falo, né? Até para complementar aqui esse lance todo do high ticket, você precisa entender que evento não é fim, é meio.
Perfeito.
Então, tem muita gente que chega até mim, eu quero vender um evento, não sei o quê. Você quer vender um evento? Quanto custa? Nossa, eu quero vender um evento, vou entregar isso, não sei o quê. Mas o que você vai vender no evento? Nada. Como assim nada? Se tem um público lá que pagou para ir no seu evento, esse público consegue pagar por um produto, dependendo da quantidade de dias do evento, que custe 10, 20, 30, 60 mil. Entende?
Só precisa posicionar.
Você só precisa se posicionar e construir uma oferta. Ponto. É isso, gente. Cara, 60 mil, dois clientes são 120. Entende?
Tá aí.
Não precisa sofrer. Eu vou parafrasear uma ex-gerente minha da época que eu vendia carro. Que hoje, inclusive, olhando para essa trajetória toda minha, eu trago isso. E essa frase veio à tona. Todas as vezes que eu tô inventando demais, inventando moda demais, como diz o nosso amigo menino, quando eu tô inventando moda demais, eu lembro da frase da dona Ana Lúcia Cavalcante. Eu vou dizer ela para você. Não sofre, não. Sofrer para quê? Faz o óbvio que funciona. Só isso.
Eu tenho certeza que tem uma galera lá em casa querendo já saber mais, viu, Rafa? E eu vou aproveitar. Você vai estar no Seven?
Claro que eu estarei no Seven. Claro que eu estarei no Seven.
Então a galera vai te encontrar lá. Já pode te encontrar lá, né, no Seven.
Pode.
Procurar você por lá vai achar no Seven desse ano, né?
Pode. Né, a próxima... Eu tô em Sorocaba hoje. Próximo retorno em Sorocaba vai ser no Seven. Estarei aqui com muito prazer. Né, inclusive falo de verdade. Gente... Vocês precisam ir no Seven. Se você quer crescer no teu mercado, o Seven é para você. O Seven é para você. Por quê? Porque lá você vai ter muito conteúdo de qualidade. Você vai ter muito aprendizado, mas muito networking.
Nossa, tá? Cafezinho de milhões.
Meu Deus, ó. Eu já vi muitos projetos multimilionários nascerem em eventos. E o Seven é o local para isso. Eu conheço pessoas que no último Seven fizeram fit, né? Criaram uma agência nova e automaticamente... como que chama o menino que palestrou junto comigo lá na Non-Stop das automações?
O Evandro,
que é o nosso amigo, mestre em automações, no último Seven, ele fez um negócio, fechou uma parceria que trouxe para ele... 4 vezes mais faturamento. 4 vezes mais, amigo.
Não vai pode por perder. Mim.
Não dá pra perder o Seven. Não dá pra perder o Seven. Talvez, e uma coisa que muitas pessoas falam e eu quero tornar a frisar aqui. Cara, você é egoísta se você achar que você vai crescer sozinho. Você precisa de sócios, você precisa de pessoas que são complementares. Eu tenho um grande expert que fala muito isso, Zé André. Ele é especialista em negócios. Ele sempre fala, você precisa de pessoas que têm habilidades complementares à sua.
Perfeito. Sim.
Então, é lá no Seven que você vai encontrar essa pessoa e o teu faturamento vai dobrar, triplicar, multiplicar muitas vezes mais. Te espero no Seven.
Incrível. Sim, venha no e Gabi, Seven. Conta pra galera também. No Seven a gente vai ter um lançamento. E quem tá
spoilers.
Querendo, né, Gabi? Uma parceria como o Rafa. Querendo ter aí habilidades diferentes, né, da que Sim. você tem. A gente vai ter um lançamento e a Gabi vai dar um spoiler, né?
Gente, como o Rafa falou, você não enriquece sozinho, você não cresce sozinho. Como você não fica sozinho na vida, aí você acha um match de amor igual o Rafa e a Dani, mas você também acha um match de negócio. E o Rafa conhece o programa, né?
Claro.
Nossa, já tá experienciando a V1 do match da Eduz.
Meu Deus, demais, hein? Demais.
Já tá testando ali, Rafa?
Estamos testando já. Inclusive, eu estava almoçando com o pessoal da Vertical de Agências e até surgiu alguns experts que são parentes ali. O pessoal falou, Rafa, eu preciso dessa estratégia sua. Falei, vamos conversar. Então, ó...
O match vai estar ali.
O match tá dando bom.
Sim, e no Seven a gente vai fazer um burburinho pra fazer parcerias de amor e negócios. Mas é um dos benefícios do programa Partner também, né? Então, os estrategistas que fazem parte do programa, mas você também que é produtor, você tá precisando, sabe aquela empurradinha? Ou você tá muito imerso no seu negócio, você não tá conseguindo ver as minúcias e às vezes coisas que travam a sua alavancagem, a sua escala. E o Match, ele vai te propiciar isso. Você vai ter contato com estrategistas que podem trazer um insight diferente pro seu negócio, que vai fazer o seu negócio crescer muito mais. Imagina, se o Evandro cresceu 4 vezes mais, quanto você pode crescer? Você vai deixar essa passar? Eu não deixaria. Se você deixar...
E aí a gente volta a usar uma frase, né, Rafa? Se você quer transformar o seu produto em negócio, o Match tá aí pra te ajudar, né?
O Match tá aí pra te ajudar.
Então aguardem. Aguardem que coisas boas vêm.
Aguardem onde? No Seven.
É isso aí.
Seven, incrível.
Bom, acho que a gente tá chegando no fim. Rafa, a gente queria te agradecer. Foi muito importante ter você aqui pra gente. Esses ensinamentos, né? A gente fala que não é só os dígitos, a gente volta a falar. É uma história, uma jornada que nos inspira.
Sim.
E inspiram tantas outras pessoas ali também na nossa telinha. Então, gente, mais uma vez, compartilhem, deixa aí, ativa o sininho, porque muito conteúdo como esse vai vir nos outros, né, episódios aí.
Sim.
E Gabi, também, minha parceira.
Estaremos de volta em breve. Mas compartilhem mesmo, gente. Às vezes teve algo aqui e o Rafa trouxe do óbvio, né? Que pra ele é muito óbvio e o papo que a gente tá trazendo aqui, tá tendo aqui, é muito genuíno. Mas às vezes você conhece alguém que tá penando no digital e precisa ouvir um pouco do que a gente conversou aqui hoje. Precisa acompanhar o Rafa também. No Instagram, segue ele no Instagram pra você acompanhar e ter alguns insights. Mas, cara, se você tá penando e precisa ter contato com uma agência, o Match talvez seja pra você e a gente pode se ver no Seven, porque eu e Jéssica estaremos lá
com todas.
O Rafa estará lá.
Estarei lá.
Tem algum último recado aí, Rafa, que você quer deixar pro nosso público?
Bom, o que eu vou, para finalizar, né, minhas considerações finais, primeiro quero, antes de mais nada, agradecer vocês, incríveis, nossa, sorridentes, e a Eduz por essa porta aberta, né? Para você que está nos assistindo, além de ter um parceiro de negócios para lançar o teu produto, construir um negócio digital de verdade, você precisa de um parceiro que te proporcione toda uma estrutura que viabilize as vendas, não só as vendas, mas a gestão do seu negócio. É por isso que eu escolhi a Eduz, porque a Eduz é um hub de soluções para o digital. Então você que está aí perdido, talvez, e não... entre tantas plataformas que existem, novas, as mais antigas e tudo mais, por que eu, que estou nesse mercado desde 2014, escolhi a Eduz? Porque ela faz parte da minha filosofia de vida. Hoje, inclusive, às vezes a gente patina, e está tudo certo, eu já patinei muito, para olhar para o óbvio. E o óbvio é esse: a Eduz é muito consistente. Entendeu? Ela não vai oscilar. Então, os valores são incorruptíveis. Os princípios da Eduz são os mesmos.
Sim, evolução pelo amor.
A evolução pelo amor, o atendimento, tudo mais. Ah, tem tanta gente que é mais arrojada, aquela coisa toda. Mas você vai ver aqui gente que tem negócio de verdade. Não são pessoas que têm produtos que saem vendendo por aí. E produtos que talvez não tenham... longevidade, porque sabe que eu disse que nada vende mais do que a verdade? Você pode até vender algo que é mentira, Mas a mentira, ela acaba na primeira esquina. A verdade, ela vai ter longevidade. A gente pode ver aí tantos experts no digital, como eu citei o Joel, que tem consistência, o Érico, que vende o mesmo produto, os mesmos produtos, têm a mesma esteira há mais de 10 anos, entende? Então tem longevidade. Sim. O mercado digital não é só uma aposta, não é como você talvez fazer uma aposta igual o pessoal joga lá em opções, né, no trader e tudo mais. Não, o mercado digital é para você que quer construir um negócio ou para você que já tem um negócio e quer olhar para o teu conhecimento e transformar ele em negócio de modo que você tenha mais qualidade de vida. Então, mas para isso, você precisa de um parceiro como a Eduz. Agradeço a vocês por abrirem essas portas.
Ai, pode dizer... sempre.
Adoramos. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço.
A gente fica para a próxima e você acompanha também aí os episódios que vão vir.
Sempre.
Que também vai ter muita coisa boa, gente. Até mais, um beijo.
Beijo para você.
Tchau, gente.
Valeu.
Até a próxima.